Aleluia. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque passamos por esse dia. Obrigado, Pai, porque vivemos mais uma semana e o Senhor nos guardando, nos protegendo. O Senhor nos conduzindo às nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, Senhor, porque há um óleo fresco para as nossas vidas, há algo novo para as nossas vidas. E eu creio, Pai, que nós vamos experimentar mais do Senhor aqui reunidos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita nesse lugar, que está nesse lugar, porque nós estamos aqui reunidos. Ele habita em nós e Ele está no nosso meio. Que Ele tenha liberdade para agir e fluir conforme o Seu desejo, conforme a Sua vontade. E que nós possamos sair daqui ainda mais animados, ainda mais convictos de tudo aquilo que nós cremos em Ti, de tudo aquilo que o Senhor é para nós, de tudo aquilo que nós somos em Ti. E eu creio, Pai, que nós vamos experimentar coisas gloriosas. Pai, que essa noite seja não mais uma noite, não mais uma quinta-feira, mas seja o dia, Pai, onde coisas vão ser decididas, decisões vão ser tomadas, posturas vão ser adotadas de uma forma definitiva em nossas vidas. Pai, que nós possamos avançar e crescer cada dia mais, Senhor, crescendo no Senhor e na força do Seu poder. Nós Te agradecemos, Pai, por essa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, o Senhor é tudo para nós e nós estamos aqui simplesmente para Te servir, para Te exaltar, para Te glorificar. O Senhor é o dono dessa obra, o Senhor é o dono desse lugar. É tudo pelo Senhor, para o Senhor e através do Senhor. E eu creio, Pai, que nós vamos experimentar gloriosos dias aqui. E nessa noite não será diferente. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Amém. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Vocês estão prontos, irmãos? Amém? Eu estou animado hoje, não sei se você está animado. Você acha que você está meio assim, cansado? Vamos lá, dar uma sacudida aí, não vamos dormir hoje. Hoje é dia da gente receber da palavra, amém? E eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. Então, fique ligado, não deixa nada te dispersar. Como a gente costuma dizer, né? Tem alguns amigos que costumava muito dizer essa frase, falar, olha, o banco já está fechado, embora hoje você faça tudo pela internet, mas o banco já está fechado, você não vai resolver o problema da sua conta, você não vai resolver o seu problema agora, então agora é hora de você receber do Senhor. Amém? Porque às vezes a gente só pensa, ah, não, eu tenho que me concentrar naquilo que o pastor vai falar, mas, irmão, esteja ligado no Espírito, porque às vezes eu vou ministrar algo e o Espírito Santo ele vai ministrar aos seus corações coisas específicas. Amém? Talvez você vai olhar inicialmente, vai olhar de repente a palavra, vai falar assim, ah, eu já conheço isso, eu já ouvi falar tantas vezes sobre isso, mas talvez Deus vai trazer isso para você de uma forma tão especial, tão única, tão específica, que aquilo vai trazer algo novo para as nossas vidas, amém? Porque, irmãos, a palavra, se você ler, ela é sempre a mesma. Se você ler o texto, o mesmo texto que nós vamos ler aqui, você já ouviu algumas vezes, o mesmo texto que nós vamos ler aqui, alguém já leu há muitos anos atrás, então a palavra é a mesma. Por que nós recebemos de uma forma diferente? É porque há um amadurecimento das nossas vidas. Nós amadurecemos e passamos a ler a palavra com uma outra visão, com um outro entendimento. Então, quando a gente olha e lê a palavra, a gente estuda e medita na palavra, aquela verdade que talvez nós passamos batido ou que talvez a gente não extraiu com toda a sua integridade, ela traz um novo entendimento, o Espírito revela para nós, e a gente, com a nossa maturidade de hoje, consegue entender coisas que a gente não entendia antes. Eu não sei você, mas quando eu entrei para esse ministério, muitas coisas que eu fiquei impressionado foi não com que de coisas novas, mas eram coisas que estavam escritas ali o tempo inteiro e eu não conseguia enxergar. Era o tempo inteiro, estava claro ali para mim. E eu não conseguia ver dessa forma. Então, quando vem o esclarecimento, quando vem o entendimento, quando vem a revelação, aquilo entra dentro da gente de uma forma tão poderosa que aquilo passa a ser verdade absoluta. Amém, irmãos? Você foi com você dessa forma também? E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar um pouco hoje, sobre convicções. A orar por essa noite, a orar por esse culto, essa palavra surgiu no meu coração e...
E eu quero trazer uma abordagem sobre isso, falando a respeito de situações e coisas que acontecem na nossa vida que vêm roubar as nossas convicções. Irmãos, muitos de nós estamos sofrendo coisas na nossa vida ou passamos por situações porque, de alguma forma, a convicção foi roubada. A convicção foi abalada. Por quê? Porque aflições vieram, pressões vieram e nós sucumbimos às pressões. Sucumbimos às adversidades. Então, uma coisa que a gente primeiro precisa entender e ficar claro, a Bíblia não nos garante uma vida perfeita aqui na Terra, sem problemas, sem dificuldades. Se alguém te disse isso, irmãos, você foi enganado. Não existe isso. Existe sim uma vida plena, cheia do Espírito, uma vida abundante, sim, mas haverão dias difíceis. Haverão dias de aflições, haverão dias onde a coisa vai apertar. E como a gente costuma dizer, irmãos, nós somos como uma esponja, e a gente vai absorvendo a palavra, e naquele dia da dificuldade, quando nós formos espremidos, vai sair a palavra de dentro de nós. Vai sair a palavra dos nossos lábios, as nossas convicções, as certezas que foram plantadas dentro do nosso coração. Irmão, se você olhar lá em Salmos 34, 19, diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. E eu já vi, irmãos, e eu me lembro que muitas pessoas gostavam, falavam assim, a gente vai passar por aflições, algumas, tentando suavizar o texto. Irmãos, não, o texto é claro, muitas são. Não vai ser fácil. É uma palavra boa, né, irmão? De fé, para nos motivar, né? Glória a Deus. Mas é assim, irmão, sabe por quê? Quando a pressão vem, é um sinal positivo, sabia? Quando nós vamos ler lá em Tiago, diz que a gente deve ter alegria por passar por provações, por situações que vão fortalecer a nossa fé. Como a gente olha pelo próprio texto, a gente sabe que Deus não tem a ver com isso, Ele não tenta, não vai te tentar, porque Ele não tenta ninguém, amém? Mas nós, diante de dificuldade, diante de adversidade, nós nos colocamos, como eu ministrei no domingo, na posição, com a armadura, firme, convicto daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos fazer, e a gente consegue resistir às aflições. Amém? E o próprio Jesus, se você ler lá, você não precisa abrir, mas em Jesus ele diz em João 16, 33 assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? A pressão ela vai vir, a dificuldade ela vai se levantar. É claro, porque nós estamos numa terra que não é nossa. Não dentro desse sistema, amém? Esse mundo, ele jaz no maligno. Chegará o dia que o governo desse mundo será restabelecido. E o Senhor, o nosso rei, ele vai vir reinar sobre essa terra. E nós vamos estar junto com ele. Aí, nesse tempo, aí sim, nós viveremos tempos de paz. Tempos de abundância, sem essa carga que esse mundo traz. Porque esse mundo, ele jaz, ele está morto no maligno. Ele é o príncipe desse mundo, ele tem o governo desse mundo que foi dado desde Adão. Então, o nosso papel aqui é resistir diante de uma cultura e de uma visão de reino que nós temos, diante de todas as circunstâncias que vão se levantar contra nós. Irmãos, é muito ruim receber notícias ruins. Eu hoje recebi sequenciada algumas, assim, ó, pá, 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 pá. E eu falei, meu Deus, que coisa boa, logo pertinho de ministrar. Assim que é bom, né? Para a gente poder dar aquele ânimo final, né? Aquele ânimo, falar assim, sabe uma coisa, eu não quero, deixa isso para lá e vamos seguir em frente. Mas não, irmãos, nós precisamos agir diferente. Nós precisamos ter uma postura diferente. Sabe, porque se a gente, toda vez que vier uma notícia ruim, a gente abrir a guarda e esmorecer, irmãos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não tem como. Porque a gente precisa ser fiel. Assim como aquele que é fiel para cumprir a promessa é. Assim como o teu Deus, o meu Deus, ele é fiel para guardar e para cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Mas nós precisamos ser fiéis até o fim. Se não chegou o fim, irmão, se você não viu ainda aquilo que você está declarando, aquilo que você tem no seu coração, é porque ainda não terminou, ainda não concluiu. Agora, o que muitas vezes acontece conosco? Nós nos posicionamos muitas vezes e vem uma pressão, vem uma dificuldade e esmorecemos. E começamos a o quê? A sentenciar o nosso futuro com a nossa boca. A declarar coisas a respeito da nossa própria vida, sentenciando o nosso futuro. Se você faz uma prova, se você se prepara para uma prova de vestibular, por exemplo, você vai lá, estuda, chega na hora, acontece alguma dificuldade, algum problema, aí muitas vezes a gente fala, ah, isso não é para mim. Eu não tenho jeito, isso não é para mim. Quantas vezes a gente projetando tantas coisas na nossa vida e por algum motivo aquilo não acontece naquele momento, na hora que a gente imaginava, e a gente esmoreceu. Eu não sei você, irmão, mas eu já fiz isso muitas vezes. Situações onde eu sabia que eu precisava fazer um... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu costumo falar a respeito do meu curso de inglês. Quantas vezes eu me organizei, me preparei, naquela época, naquele momento, acontecia alguma coisa. Buf, minha vida financeira ficava toda desgovernada de novo. E aí eu tinha que abrir mão daquilo que eu precisava fazer para poder seguir cumprir a organização da minha vida. E aí, naquela hora, o que eu fazia? Esmorecia. Ah, deixa isso para lá, não vou fazer mais isso, não. Deixa para lá, a hora que der, deu, eu faço. E o tempo vai passando, e a gente vai desanimando. Mas, ei, eu tô aqui hoje para te dizer uma coisa. Não desista. Nós, como crentes, nós temos que ser indesistíveis. A gente não pode desistir por nada. A gente tem que continuar ali, ó, firme, convicto, certo daquilo que nos move a cada dia. Amém? E em 2 Coríntios, eu quero que você acompanhe lá comigo. Abra lá, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do 16. Chegou lá? 2 Coríntios 4, a partir do 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmãos, que coisa poderosa. E você está olhando esse texto por um autor, essa pessoa que escreveu esse texto aqui, quando ele fala, nossa leve e momentânea tribulação, você pensa assim, ah, ele teve algumas dificuldades. Não, irmãos, esse homem, ele foi apedrejado, expulso de cidade, dado como morto. Ele sofreu como ninguém, talvez, da época dele. E ele olhava para isso e ele falava para as pessoas, através, como a gente acabou de ler, essa leve e momentânea tribulação. E eu te falo, irmãos, o que tem nos parado? É uma conta que a gente não queria pagar e surge do nada? É uma despesa que a gente não esperava e apareceu? E faz com que a gente desanime, desista dos nossos projetos? É um sintoma que aparece e que a gente faz desanimar e se entregar a ele? O que tem nos parado? É uma situação onde nós estamos orando, intercedendo por uma pessoa e a pessoa não muda? Isso surgiu muito claro no meu coração, irmãos. Nós, como igreja, nós temos responsabilidade. Obviamente, nós, como igreja de Osasco, temos responsabilidade com todos os membros. Mas nós, como corpo de Cristo, irmãos, nós temos responsabilidade com todas as pessoas que você encontrar. Você não está, a não ser que Deus mande você fazer isso, você parar, nós não estamos autorizados a desistir de ninguém. Não estamos autorizados a desistir de ninguém. Talvez, como igreja, algumas pessoas nunca mais vão pisar aqui. Mas nós não vamos desistir, como o corpo de Cristo, até que tudo esteja no seu lugar. E é dessa forma, irmãos. Sabe por quê? A gente precisa pensar e agir com a visão do reino. Eu fico pensando, irmãos, eu, graças a Deus, eu fui nascido e criado num lar evangélico. Então, a minha vida foi dentro de igreja desde criança. Mas talvez vocês tenham passado por um tempo no mundo até encontrar a palavra. Talvez você nem encontrou no Verbo da Vida, encontrou em outro ministério. Mas pare e pensa quantas vezes você poderia pensar que alguém tinha desistido de você. Até que alguém continuou insistindo, até que Deus levantou uma outra pessoa, até que Deus levantou uma outra pessoa para pregar a palavra, até que um dia você se decidiu por Cristo. Talvez, irmãos, nós não vamos ser aqueles que vão continuar pregando, mas nós vamos ser aqueles que vão continuar intercedendo. Para que outros se levantem e tragam uma nova palavra, outros se levantem e plantem uma outra semente, outros se levantem e continuem motivando, mostrando o caminho, insistindo, até que aquilo que tem que se cumprir, se cumpra. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, às vezes, você se posicionar e crer em coisas que você aparentemente não está vendo resultado. Eu conheço tantas pessoas que durante anos, irmãos, oraram, mulheres que oraram pelos seus maridos, e que muitas chegavam e falavam, olha, desiste, larga isso aí, separa dele, vai viver a tua vida. E a mulher ali, ó, resistindo, continuando na igreja, orando, até o dia que ele veio. Irmãos, não desista. Ah, mas pastor, é um parente distante, irmãos, como eu tenho orado aqui, tenho falado isso para vocês, a gente vai plantar aqui em Osasco e a gente vai colher, talvez lá na sua cidade, vai colher lá onde está seu parente, vai colher onde está sua família, vai colher em lugares que a gente talvez nem vai pisar mais. Mas porque Deus ele vai honrar a nossa postura e a nossa posição aqui e vai enviar ceifeiros em outros lugares, porque a gente não pode ir lá porque a gente está aqui, cumprindo o chamado dele aqui nessa terra. Amém? Então, não desista das pessoas. Não ache que é impossível. Quantos casos, se você parar para pensar, talvez você até seja um deles, quantos casos de pessoas que chegavam, falavam para você e falavam assim, você não tem jeito. Quantas pessoas hoje você ouve falar, fulano não tem jeito, e às vezes até mesmo a gente acha, fulano não tem jeito, não tem mais como mudar. Irmãos, às vezes a gente abre mão na primeira dificuldade. A gente abre mão na primeira negativa. Ah, pastor, mas não é a primeira, é a segunda, a terceira e quarta. Irmãos, e quantas vezes nós pedimos perdão a Deus sobre os nossos erros? E se Deus tivesse chutado o balde, entre aspas? Fala assim, ah, esse aí não tem jeito, eu já falei com ele, ele continua errando as mesmas coisas. Ele continua pecando nas mesmas coisas. Não, irmãos, Deus não desistiu de nós. Ele continua lá com expectativas. Talvez a gente não esteja tão focado assim, talvez a gente não esteja andando, correndo na velocidade que ele deseja para as nossas vidas, mas ele ainda não desistiu. Ele não desistiu. Então, da mesma maneira, irmãos, não vamos desistir de pessoas. Por mais que seja doído, por mais que seja que gere angústia dentro de nós, por mais que gere dentro de nós, às vezes, até raiva de alguém. Mas não desiste, pague o preço. É o maior investimento que a gente pode fazer, é um investimento em vidas. Talvez a gente não possa, vai ter a oportunidade de empregar a palavra, como eu falei, talvez vai ter a oportunidade e eu creio que a gente vai ter essas oportunidades para poder ministrar o amor de Deus para as pessoas, até mesmo para aqueles que já conhecem. Mas chega uma hora que às vezes a gente nem tem mais essa abertura. E nesse momento, irmão, a gente não pode desistir. É nesse momento que é a hora de botar mais intensidade, que a intercessão tem que ser maior. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em Hebreus 10, 23, o escritor diz o seguinte, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sabe, irmão, sabe o que é vacilar? Sabe o que é fazer algo sem vacilar? É sem você ficar assim, vou ou não vou? Vai ou não vai? Vai acontecer ou não vai? Guardar firme a confiança da esperança, sem vacilar, é você guardar e não duvidar. É aquilo ser tão verdade para você quanto aquilo que você vê, por exemplo, no seu extrato bancário lá, quanto diz que tem na tua conta. Você não duvida daquilo. Quando você vai lá e olha lá, ih, está no vermelho, você não duvida. Não, isso é mentira. Você não duvida, você sabe que está ali. Você vai orar para que aquilo mude, mas você sabe que está no vermelho. Você não duvida, irmãos. Da mesma forma, a gente tem que ser com a palavra. A palavra está escrita, está determinada na palavra, irmãos, a gente não pode duvidar. Ah, pastor, mas agora no momento está difícil, eu não consigo enxergar. Então, a gente precisa colocar mais intensidade, mais força para começar a se encher mais daquelas verdades, para que a gente possa exalar aquilo de uma forma tão natural que aquilo passe a ser verdade absoluta para nós. É dessa maneira que funciona. É dessa forma que flui. E depois ele diz, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, não duvide de Deus. Não duvide do seu caráter. Não duvide de que ele vá fazer aquilo que ele prometeu para você para fazer. Deixa eu te falar algo. Independente do que a gente possa viver ou passar, independente do que a gente possa viver ou passar, Deus, ele continua sendo Deus e está no mesmo lugar. Ah, não aconteceu, irmãos. Pode ter certeza de uma coisa. Se não aconteceu ainda aquilo que ele prometeu, é porque ainda não chegou no final ou então porque a gente saiu da posição. Simples assim. Às vezes a gente desiste porque a gente não alcança, porque a gente desiste antes de chegar no final, porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Eu quero um milagre financeiro. A gente não ora por uma ideia, a gente não ora por uma estratégia, a gente ora por alguém chegar e entregar um envelope com dinheiro na nossa mão. Não é assim? Muitas pessoas são dessa forma. E aí, às vezes, Deus dá uma ideia. Uma ideia, olha, faz isso aqui, porque isso aqui você vai prosperar, nisso aqui você vai conseguir abrir o seu negócio, você vai avançar. Às vezes uma ideia é mirabolante, que você fala assim, meu Deus, como é que isso vai dar certo? Mas Deus está lá, faz que vai dar certo. E a gente fica ali esperando. E será que agora? Será que não é? Será aquilo outro? Vou dar um exemplo da gente aqui, irmãos. Quando nós viemos para cá, para esse prédio. Hoje o aluguel, pagar o aluguel daqui não é um desafio. A gente foi visitar um espaço, e o espaço é, sei lá, 5 vezes maior, 4 vezes maior do que isso aqui. Lá é um desafio. Mas quando a gente chegou aqui era um grande desafio. Estávamos eu, Michela, Sofia, tem que contar até as crianças, para poder ter um número maior. A Soraya, Neuza e Serra. E no mesmo, naquela mesma semana chegou Juliana e Matheus. Mas éramos, quando nós fechamos o contrato daqui, era eu, Michela, Sofia, Neuza, Serra e Soraya. 6 pessoas. Isso aqui, irmãos, estava uma tragédia. Quem é das antigas aqui já viu, pelo menos por foto, sabe como é que estava isso aqui. E aos poucos, e eu chegava aqui e falei, meu Deus, como a gente vai sair desse, como a gente vai ajustar esse lugar para que ele fique à altura ou, pelo menos, minimamente do jeito que a gente merece em termos de excelência, porque é a visão que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não é porque a gente é besta, não é porque a gente quer luxo, não, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de excelência, a gente não pode fazer de qualquer jeito. E a gente olhava para aquilo, irmãos, e não via solução. E todo mês chegava, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? O dinheiro chegava, o recurso chegava. Aí Deus tocava no coração lá do Douglas, pastor, olha, eu vi as fotos aí, ó, toma aqui um dinheiro para vocês fazerem, comprarem as tintas. Aí, não o suficiente, ele veio pintar. Nem era daqui, mas já estava servindo. Não o suficiente, ele veio pintar. E assim foi, irmãos, Deus levantando, a gente ganhou as faixas, ganhou não sei o quê, foi ganhando daqui e dali. A gente foi lá em Campo Grande assistir um culto, o pastor teve no coração de levantar uma oferta, era exatamente o valor do bebedouro. Nosso bebedouro é chique demais, irmãos. Fala sério, você chega ali e bebe uma água gelada toda hora. Você vai beber uma água, vai beber 2 copos, 3 copos, vai estar gelado. Fala para mim aí, onde você vê isso? Ah, só lá no Verbo da Vida Osasco. Mas, irmãos, são conquistas. Se você lembrar que no início a gente orava pelo data show. E quando a gente começou a pagar, era um sacrifício, pagar cada uma das prestações. Está pago. Está lá, ó, bonitão. Ó, puf. A mesa de som, já estamos chegando na metade da mesa. Você lembra da mesa, como a gente falava da mesa? De som e tal, aquela... Está aí, ó, estamos pagando. Deus está nos honrando. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque, às vezes, aquilo que está aparente de você parece um gigante, intransponível. Mas o que falta para a gente é o quê? É a convicção e a certeza que Deus é conosco. E quando ele chegar e ele pegar junto, irmãos, quando ele pega junto, ninguém para. Sabe por quê? Como a palavra diz, aqueles que esperam, que eles confiam no Senhor, a gente não vai estar não vai ser abalado, a gente não vai ser frustrado, porque a gente está ali, ó, firme no Senhor, a nossa confiança está nele. E eu gosto de uma palavra, irmãos, que sintetiza bem isso, que é perseverança. Falta para muitos de nós perseverança, e a gente precisa desenvolver perseverança. E eu gosto de uma definição, eu já falei sobre ela aqui do pastor Edilson de Lira, lá de Petrolina. Ele fala, ele pregando numa, na época que a gente estava congregando lá no Verbo da Pedra, ele falou o seguinte: ele perseverar é continuar fazendo a mesma coisa quando a empolgação passa. Pegou isso? Vou repetir para você: perseverar é continuar fazendo a mesma coisa quando a empolgação passa. Quando começa, irmãos, é festa. É festa, a gente faz naquela animação, vamos lá e tal, e passa uma semana, não veio ninguém. Passa a segunda semana, estamos a mesma coisa. Se a gente deixar, irmãos, a gente começa a esmorecer, chega aqui as quintas-feiras aqui, ah, não, quinta-feira sempre as mesmas pessoas, sempre do mesmo jeito, e a gente, aquela empolgação inicial começa a esmorecer. E quando a gente percebe, irmãos, quando a gente se dá por si, já está tudo desanimado, entregue. Já começa a não frequentar, já começa a não vir, porque não muda, não cresce, não avança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Algo está sendo construído dentro de nós. Algo está sendo forjado dentro de nós. E que talvez agora, naturalmente, a gente não consiga ver, mas a gente está se fortalecendo a cada dia mais. Se você olhar e analisar as suas convicções quando você começou a congregar aqui e como você está agora, você vai ver que você mudou, assim como eu mudei. Sabe por quê, irmãos? Não tem como, uma vez expostos à palavra, a gente continuar do mesmo jeito. Não tem como, a não ser que a gente feche o coração. E eu sei que vocês não estão fechando o coração, vocês estão abertos e recebendo a palavra. E é por isso que nós vamos avançar cada vez mais. Quantos testemunhos a gente já tem ouvido de pessoas avançando em suas vidas pessoais? Coisas acontecendo, de repente, favor de Deus, graça, para coisas que aparentemente pareciam desanimadas, perdidas. E Deus está ali, ó, fazendo, promovendo, porque Ele honra a nossa fidelidade, Ele honra o nosso coração. Amém? Então, nós precisamos desenvolver perseverança. Estamos aqui há 2 anos, irmãos. Estamos perseverando 2 anos. Não chegamos ao fim. Ainda não cumprimos, nem começamos ainda a cumprir aquilo que a gente tem que fazer aqui nesse lugar. E tem muito para fazer, muita coisa mesmo. Nós vamos sacudir essa cidade. Vai chegar uma hora, irmãos, e eu creio que você vai estar junto com a gente. E quando chegar essa hora, eu vou falar assim: lembra quando a gente falava lá na Vitória do Tafarello, 402, e tal, 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 que eu falava, vai chegar essa hora, chegou o tempo. Assim como Jesus chegou lá na sinagoga, ele abriu o livro e falou, ó, hoje se cumpre essa escritura aqui. Ele fechou o livro e sentou. Da mesma forma, irmão, vai chegar o dia que a gente vai chegar, vai estar no nosso novo templo, em nome de Jesus, e eu vou falar, olha, chegou esse tempo, onde o nosso alcance é muito maior do que a gente imagina, onde pessoas vão brotar e vir de lugares que a gente nem imagina, de tudo quanto é lugar dessa cidade. E a gente vai experimentar dias gloriosos aqui, irmãos. Gloriosos. Mas a gente vai estar lá, olha, não orgulhoso no sentido de ficar soberbo, mas orgulhoso, assim, olha, eu estava lá, eu comprei o barulho lá no início. Eu projetei, eu patrocinei essa obra desde o início, irmãos. Isso é glorioso demais. Saber que você, através da sua vida, foi um participante a poder ajudar a mudar a vida de alguém. Talvez, às vezes a gente não tenha dimensão, eu gosto muito de ler, tem um livro que eu estou lendo, que ele fala muito a respeito disso, a gente não tem noção do alcance do nosso ministério e do serviço que nós fazemos no reino. A gente só acha que quem recebe galardão é quem ministra, é quem senta individualmente com a pessoa e prega para a pessoa. Não, irmãos, isso é só parte. Cada um de nós, A gente tem participação no crescimento um do outro. Nós temos um galardão por cada um de nós. O Luan, quando vem para cá e tocar, ele dá o melhor dele, irmãos. Ele está abençoando a minha e a sua vida. A Jeane, quando vem cantar aqui, da mesma forma. O Caio, quando toca. Quem fica no data show para poder mostrar as letras para a gente. Talvez aquele dia que você está desanimado, talvez aquele dia que você não está muito bem, você olha, aí você vê a letra, você não tá, às vezes não está nem conseguindo entender o que está cantando, mas você olha a letra, aquela letra, buf. Imagina se não tivesse ninguém para mostrar. Talvez aquele dia que você estava precisando descansar, de tirar a sua mente de tantas coisas, aí você está com o seu filho, aí você, opa, tem uma irmã lá em cima cuidando das crianças, ensinando a palavra para o meu filho. Isso é galardão, irmãos. Isso é proteção, isso é cuidado de Deus. Eu me lembro de um testemunho, que até, não sei se foi nesse livro ou foi em outro livro que eu estava lendo, do John Bevere. E ele estava falando a respeito de uma mulher que ela teve, ela percebeu uma família que chegava na igreja e não conseguia, eles não conseguiam se concentrar no culto. E a vida estava toda detonada, casamento e tal. E começava o culto, a criança chorava, ela tinha que ficar atrás, lá atrás no culto, fora da igreja, às vezes, para não atrapalhar, e cuidando da criança, até que uma irmã, uma senhora, pagou o preço e falou assim, olha, deixa que eu cuido do seu filho, eu vou ficar com ele dentro da escolinha de crianças lá, por algum motivo, acho que não podia deixar a criança lá, ou a criança não ficava, eu não me lembro bem agora. Mas ela passou ali, ó, tempos, irmãos, pagando o preço para aquela família poder assistir e receber da palavra juntas. E aí ela estava lá com a criança, junto, até a criança se acostumar, porque a criança não queria ficar na salinha, era um bebezinho, não me lembro agora. E o que aconteceu? Aquela vida foi restaurada. Aí eu te falo, irmãos, um simples gesto. A gente precisa abrir a nossa mente, sabe, irmãos, e entender que há muita coisa que a gente faz que aparentemente não traz resultado, mas para Deus importa. Porque Ele vê tudo e todos. Ele vê tudo e todos. Ele vê o nosso esforço, Ele vê o nosso sacrifício, Ele vê o nível de pressão que a gente sofre e a postura que a gente tem. Ele não está com os olhos vendados e os ouvidos tapados para aquilo que a gente está vivendo, para aquilo que a gente está passando. Agora, a gente vai ter sempre dois caminhos, como eu costumo falar. Você pode, diante de uma circunstância, se prostrar e ficar chorando aos pés da cruz, as minhas lágrimas vão regar. Irmãos, ou você pode se posicionar, falar, opa, não, agora vai ser diferente. Eu não estou falando para você não chorar, você está entendendo? Eu não estou falando para você não se entristecer, é normal se entristecer. Agora, ficar triste, viver triste, viver amargurado, isso não foi projeto de Deus. E às vezes a gente acha que o nosso muito chorar é o que vai mudar alguma coisa em Deus, irmãos, não muda. O que agrada a Deus é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, como nós lemos em Hebreus. Então não adianta eu chorar somente de remorso, de tristeza, achando que alguma coisa vai mudar, porque não muda. Não é isso que muda. Não é isso que move o reino do Espírito. O que move o reino do Espírito é a nossa fé. É a convicção que está por dentro saindo da nossa boca. A certeza que está por dentro saindo dos nossos lábios. Isso é o que vai mudar a nossa vida. Aí eu vou te falar, nada está mudando, irmãos, mas o que está saindo da sua boca? Se a sua casa é uma casa de guerra, é uma casa de confusão, está tudo bagunçado, você vai chegar na sua casa e vai começar a declarar no seu quarto, Pai, obrigado, porque esse é um lar de paz. Eu declaro que a influência de Satanás e dos seus demônios aqui nesse lugar acabou, porque eu estou me posicionando hoje. Hoje isso muda, e a partir de agora essa atmosfera dessa casa vai mudar cada dia mais. E eu te agradeço, Pai, por sabedoria para poder agir. Irmãos, faça isso, vê se não vai mudar. Comece a se posicionar. Ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, ao invés de você brigar, ao invés de você criar mais confusão, se posicione de uma forma diferente. Comece a declarar coisas a respeito do seu lar. Ah, mas o meu filho não quer congregar, meu filho não quer saber nada de igreja. Começa a declarar sobre a vida do seu filho. Pai, obrigado, porque eu não criei filho para perdição. Amém. eu vou mostrar o caminho, ele vai seguir no caminho. Ele vai alcançar coisas gloriosas em ti. Ele vai viver todas as promessas que estão previstas para ele. Ele vai desfrutar do melhor de Deus. Ele vai viver coisas gloriosas. Ele vai cumprir o seu ministério. E você começa, irmãos, ao invés de falar que ele não tem jeito, que ele não obedece, que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, declara a palavra. Ah, pastor, mas eu estou mentindo. Eu falei, não, você não está mentindo, você está declarando a palavra. Você está profetizando sobre a vida dele. E você não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, é isso que nós devemos fazer. Porque para condenar alguém, já tem Satanás para fazer isso. Não basta a gente. Não precisa mais de nós. A gente tem que ser a resistência. Ah, pastor, mas eu comecei a fazer isso e, pô, parece que as coisas estão piorando. Perseverança. Perseverança. Não está dando resultado. Um mês, dois meses. Perseverança. Perseverança. É porque a gente esmorece porque isso não gerou convicção dentro de nós. Quando isso gera convicção, a perseverança ela chega. Porque você não vai ver, você não vai agir pelo aquilo que você está vendo. Você não vai agir pelo aquilo que você está sentindo. Você vai agir pelo aquilo que você está crendo por dentro. E isso vai moldar suas ações, isso vai determinar suas ações. E pouco a pouco, irmãos, as coisas vão se ajustando, vão se ajustando. Na minha casa, irmãos, eu morei com a minha família, meus pais são separados, e eu morei um tempo no período do meu ensino médio, com os meus avós. E na família do meu pai, basicamente, meu avô ia para a igreja, e eu era crente, mas estava num processo ainda de definição de igreja, porque eu estava saindo de um bairro lá no Rio e indo para outro, né, que era o bairro onde minha avó e meu avô moravam. Irmãos, durante muito tempo, eu estava ali e eu via meu avô orando, intercedendo pela família. Eu comecei a ir para a igreja com meu avô, comecei a acompanhá-lo. E assim, a nossa oração era essa, porque a nossa família ia se render ao Senhor. E vou te falar, irmãos, eu não preguei para ninguém. Para ninguém. Sabe o que acontecia? Eu chegava sábado à noite, dia de culto jovem, alguma coisa, eu estava lá, voltava super feliz. Minha irmã via. Domingo, super feliz, envolvido com meus amigos da igreja, sempre ativo, envolvido, sem falar nada, sem criar nenhum problema, minha irmã vendo. Até um dia que ela chegou e falou assim, olha, me leva para a igreja também, que eu quero ficar assim igual você. Feliz. Você vai e volta, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu quero isso aí também para mim. E minha irmã foi. Depois foi meu primo, minha prima, daqui a pouco os tios, meu pai voltou, voltando. Ah, mas, irmãos, perseverança. Eu poderia ser aquele cara, vai, aceita Jesus e você vai para o inferno. Faz isso, aquilo, senão talvez você vai ter que fazer com alguns, irmãos. Alguns talvez precisa desse chacoalhão. Mas dependendo, você vai virar chato e vai repelir as pessoas ao invés de atrair. E eu vou te falar, irmãos, um bom testemunho, ele atrai as pessoas. Atrai, às vezes você não precisa falar nada. Só você ser você, uma pessoa recriada em Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, só de você ser você, já vai atrair as pessoas. A pessoa não vai nem saber o que é. Eu estava até conversando essa semana com uma pessoa que trabalhou comigo lá no Rio, lá na época da fábrica que eu estava lá, quando a fábrica fechou, ele foi uma das pessoas que foram desligadas e eu vim aqui para São Paulo. E ele sempre me dava carona, ele me deixava num determinado lugar e eu depois pegava um ônibus para poder ir para minha casa. E a gente sempre conversando, né, sobre a palavra, ele é católico, mas a gente sempre conversando sobre a palavra, sobre a importância da família, sobre uma série de coisas e tal. E aí ele falou, poxa, cara, que coisa boa falar com você. Ele voltou numa outra atividade para uma empresa terceira, aí estava falando comigo, poxa, que alegria estar falando com você. Você não sabe como me faz falta as nossas conversas. Você me fazia tão bem só falando sobre Deus, sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre família. Era tão bom os nossos papos e tal, como eu sinto falta disso. Nada demais. Às vezes a gente quer que, não, eu vou preparar uma ministração. Não, irmãos, seja crente. Só isso. Seja crente. Com um bom testemunho, com palavras certas saindo da sua boca. Se você chegar e se misturar e ser aquele que vai criticar o patrão, que vai falar mal do chefe, que vai falar mal da empresa, que vai viver reclamando, ninguém vai ver diferença em você. Agora, se você for daqueles, olha, glória a Deus porque estamos aqui, estamos empregados. Glória a Deus porque as coisas estão dando certo. Pô, mas está difícil, não sei o quê. Eu falo assim, mas vai melhorar. E você começa a declarar. Ah, eu trabalho com venda, está difícil para todo mundo, cada pandemia. Eu falo assim, irmão, mas comigo vai ser diferente. Eu vou vender bem. Vai chegar, nem que chegue, ah, mas é rodízio, cada um, na minha vez, na hora que eu for atender, vai chegar a gente, vai comprar como nunca comprou. E assim vai ser, irmãos. Ah, mas é porque eu sou especial. Não, porque você entende quem você é em Cristo. E você não esmorece com as circunstâncias. Você não desanima com as situações. Porque não é fácil, irmãos. É mais fácil se moldar ao mundo. É mais fácil. Está todo mundo falando, é só você se misturar ali, tu é mais um. Agora, você quer viver coisas diferentes? Você quer experimentar o novo? Você quer esperar algo que você nunca experimentar algo que você nunca viveu antes na sua vida? Haja diferente. Haja conforme a gente tem ensinado e pregado aqui. Amém? Abra comigo lá em Tiago 1, a partir do 2. Você está comigo? Amém? Não desmorece, não. Vamos continuar com a mesma animação. Estava bem animado, vocês já estão começando a cansar, hein? Vamos embora. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é para nos puxar para cima. É para a gente sair daqui fortalecido mesmo, indo para cima mesmo, indo para dentro. Para não deixar nada nos animar, nada nos parar, nada fazer com que nós retrocedamos naquilo que nós estamos nos posicionando. Amém? Então, em Tiago 1, a partir do 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Olha só que coisa legal, né? O apóstolo Tiago ele fala que a gente tem que ter alegria por passar de por provação. E você achando que era para ser coisa ruim. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Que é o quê? É você continuar fazendo quando a empolgação vai passar. Amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só que texto forte, irmãos. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Quem é esse? Aquele que duvida. Aquele que duvida daquilo que está pedindo a Deus. É quando você faz uma oração, você pede algo a Deus, se posiciona alguma coisa em Deus, mas duvidando no seu coração. A palavra que acabamos de ler aqui é o quê? Homem de ânimo dobre. Uma pessoa que é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, alguém vai sempre te conduzir. Sabe aquela coisa, aquele texto poderoso, aquele provérbio chinês? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe qual é? É desse jeito, irmãos. Muitas vezes nós estamos deixando a vida levar. Como uma onda. A onda, ela é movida pelo vento. Não é ela que estabelece o tamanho dela, ela não estabelece a força, a intensidade, nada. É o vento. Se estiver ventando muito, vai gerar uma onda muito alta. Se estiver ventando pouco, vai ser aquela marolinha. Ou seja, ela não tem controle de si mesmo. Um homem que não tem confiança no Senhor, quando ele ora, ele não tem confiança nele mesmo, então ele não sabe nem para onde ele está indo. É como se a gente... É aquela famosa história que eu estou em cima do muro, eu não sei para que lado eu estou, para onde eu vou. Você acha que está fazendo algo certo, mas está pensando tudo ao contrário. E aí não sai do lugar, se frustra, se cansa, as coisas não andam, e a gente coloca o quê? A culpa em Deus, fala que a gente não tem jeito, E aí entra todo aquele complexo que a gente vem carregando ano após ano. Mas, ei, ou ouve uma coisa só. A palavra ela está aqui para nos esclarecer. A palavra nunca traz a condenação, ela traz reflexão. O Espírito ele, que habita dentro de nós, ele traz à luz aquilo que, que a gente está ouvindo para poder a gente lembrar dos casos que nós temos individualmente. Situações, você não lembrou de situações onde você foi de ânimo dobre? Onde você começou a duvidar e você viu que naufragou? Com certeza, assim como eu também fui lembrado, assim como eu fui despertado para coisas que eu falhei e até citei aqui para você, da mesma forma eu creio que você também lembrou. Coisas que você falou, não, agora muda, agora eu vou fazer diferente, e acontecia alguma situação, você duvidava e retrocedia, e as coisas não fluíam. Mas olha, a palavra, da mesma forma que ela demonstra o efeito de quem não crê, mas ela também ela te dá a dica para poder sair dessa situação. Se você precisa de sabedoria, faz o quê? Pede a Deus que Ele dá liberalmente. Pede a Ele. Pede a Ele que Ele vai te conceder. E isso vai fazer com que você saiba se portar e se posicionar nas situações certas. Muitas vezes a gente não sabe como agir. Por quê? Porque a gente não está buscando em Deus a forma como devemos agir. Sabedoria para lidar com as situações. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós lidamos com pessoas, eu não posso lidar com todo mundo aqui da mesma maneira. Você sabia? Ah, Felipe, isso é, pastor, isso é acepção de pessoas. Não, não. Isso é entender que cada um é diferente. Já reparou? Já viu pessoas que até ministram aqui, não só eu, Michela, pastor Zenilton, o Douglas, André, todos que já ministraram aqui, já reparou que Deus fala com eles de uma forma, de cada um de uma forma diferente? Eles citam sempre assim, ah, Deus falou comigo isso, isso, isso. Uma vez eu estava meditando, Deus falou assim, assim, assim comigo. Cada um Deus trata de uma forma diferente. Isso não é acepção de pessoas, isso é entender as suas características e a forma onde você é afetado. Então, nós precisamos entender e buscar em Deus sabedoria para quê? Para lidar com todo mundo da forma como deve ser lidado. Vai ter gente, irmãos, como a gente costuma brincar, vai ter que ser igual o pessoal lá do BOPE. É tapa, pá, cara, vambora, pede para sair, para dar aquela sacudida, entendeu? Mas vai ter aquela pessoa que a gente vai ter que, cara, vambora, vamos lá, estamos juntos e vamos avançar. Você já reparou, às vezes, você que é pai que tem mais de um filho, ou até mesmo que você tem mais de um irmão, ou já viu isso numa família, já reparou que cada um é de uma característica diferente? Cada um reage de uma forma diferente? Às vezes a mãe tem o mesmo tratamento para todo mundo, aí um fica rebelde e o outro fica uma bênção. Por quê? Porque não era para tratar o cara que ficou rebelde da mesma forma que o outro que ficou mansinho. São formas diferentes, por isso que nós precisamos buscar em Deus sabedoria para agir da maneira correta. O Luan, ele não pode agir com a Carol da mesma forma que ele vai agir com a Yarin, não só pela distância, não só pela diferença de idade, mas porque elas são diferentes. E da mesma maneira, irmãos, é com tudo na nossa vida, a gente não pode achar que é uma receita de bolo. Durante muito tempo, como eu falei até no domingo, as pessoas começaram a usar o nome de Jesus como uma palavra mágica. Você fala qualquer coisa em nome de Jesus porque vai acontecer. É quase um abracadabra, né? Puf. Mas não é assim que funciona. Você precisa crer, você precisa entender o que Deus diz a respeito daquilo. Você precisa entender as necessidades das pessoas. Eu não posso agir com você da mesma maneira como eu falei com outros, e eu tenho que buscar em Deus a forma certa de agir com você. Entendendo a maturidade de cada um, o nível de cada um, o momento de cada um. Então, irmãos, busque em Deus sabedoria. Ele não está retendo conhecimento, ele não está retendo estratégias, ele não está retendo as verdades para a sua vida. É a gente que não está puxando dele. A gente precisa puxar dele as estratégias certas, o momento certo para que a gente possa fluir naquilo que ele deseja para as nossas vidas. Amém? Seguindo aqui, diz assim, ó, no 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, quando algo acontece de errado, muitas vezes você fala assim, ah, porque Deus quis assim. Deixa eu te explicar algo. Muitas pessoas estão hoje nos hospitais, em leitos de enfermidade, acreditando que Deus colocou aquela doença nelas. Acreditando piamente. Deus colocou isso em mim, por isso que eu estou aqui, porque eu estou na prova. Não, irmãos, Deus não vai colocar uma doença em você para te ensinar algo. Eu não faço isso com a minha filha, que dirá Deus vai fazer isso com a gente? Ele não faz dessa forma, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. Ele não tem doença para te dar, então não vai poder te dar. A gente pode ficar doente por N motivos. Negligência. A gente pode ficar doente porque a gente quebrou um princípio. Uma série de coisas podem acontecer. Agora, uma coisa que a gente não pode ter dúvida, Deus não foi o causador do nosso mal. Sabe por quê? É como o próprio Jesus fala, como é que Beelzebu vai expulsar a ele mesmo? Um reino dividido não subsiste, não faz sentido ele colocar algo para depois tirar. E como algumas pessoas costumam falar, eu gosto muito, falo assim, então Jesus foi a pessoa mais desobediente da face da terra, porque Deus colocava a doença, ele ia lá e tirava. Deus colocava uma enfermidade, Jesus ia lá, teimoso, tirava a doença dele. Que cabra teimoso. Mas não, irmãos, Deus ele não promove o mal na nossa vida. Agora, uma vez que algo está acontecendo, nós podemos tirar dessa lição uma experiência. Isso vai trazer uma fortificação para a nossa fé. Por quê? Concorda comigo que uma vez que você está numa situação, por exemplo, uma pessoa que está no leito de enfermidade, está lá com câncer em estado terminal, alguém vai lá, ora por ele, a pessoa é curada. Imagina a fé dessa pessoa. Aí o que muitas pessoas acontece? Deus me colocou nessa doença para que eu pudesse ser curado e acreditar nele. Não, irmãos. Deus usou a oportunidade, a situação que ele estava vivendo, agiu em favor, em amor à vida dele, e aí ele pôde ser alcançado. Mas Deus queria alcançar ele desde o início. É como assim, olha, você não precisava chegar a esse ponto, meu querido. Mas já que você chegou, eu ainda estou aqui, ó, meu braço de misericórdia está aqui, ó, para te sustentar. A minha graça te basta, te salva, te levanta, te sustenta. É dessa forma, irmãos. Então, quando a gente tiver uma situação, irmãos, não é para a gente se entristecer. Não é para a gente ficar revoltado. Nossa, que dia ruim, que dia isso, que dia aquilo. Não, não. É você olhar pelo prisma de uma forma diferente. Olhar com outro prisma sobre a situação. É o quê? Fala assim, essa é uma oportunidade que eu vou crescer. Eu vou sair diferente dessa circunstância. E porque, como a gente leu lá em Salmos, muitas são as aflições do justo. Que aflições do justo são essas? Aflições, muitas vezes, de uma posição que a gente tomou e que a gente está sendo tentado. Às vezes, pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça, através, às vezes, de Satanás, através de uma pessoa. Não é verdade? Se você, às vezes, está numa situação onde você está querendo romper com uma questão de uma vida de mentira que você vive. Aí você toma aquela posição, aí daqui a pouco você vai lá, atende o telefone. Aí teu chefe chega e fala assim, ó, eu não estou, fala que eu não estou aqui. Não foi a sua própria cobiça, foi uma circunstância, uma selada de Satanás. Para que você caia naquilo que você está querendo mudar. Estou dando um exemplo bem simples para que você possa entender como as coisas acontecem. Eu poderia citar várias coisas aqui para você. Então, a nossa postura, ela tem que ser uma só. E uma vez que a gente se posicione, as dificuldades, elas podem se levantar, irmãos, não se engane. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus nos livra de todas elas. A gente tem a certeza da vitória, só que a gente precisa o quê? Não esmorecer, não afrouxar, não desanimar. Quando a gente lê lá em Hebreus, nós já vamos encerrar com isso, eu queria que você abrisse lá, por favor, abra comigo lá em Hebreus 10, no 35. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Você se alegra com isso? Amém? Glória a Deus. Em Hebreus 12, a partir do 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha só que textos poderosos, né, irmãos? O nosso maior exemplo é quem? Jesus Cristo. Se você olhar para ele, irmão, você pode até pensar que talvez o ministério dele possa, de alguma forma, ter sido frustrado como um líder. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Quem era o principal, a pessoa ali que era a pessoa que tocaria as coisas depois que ele partisse? Quem seria? Pedro, não é verdade? O que aconteceu com Pedro? Tem uma ministração poderosa do pastor sobre a negação de Pedro. Pedro era o cara, e Pedro negou Jesus. Um traiu ele. Alguns se dispersaram, voltaram até a pescar. Não é verdade? Mas ele sabia o que ele tinha feito, irmãos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Jesus, ele passou esse tempo todo com eles aqui, ele sabia que ele estava construindo dentro daqueles homens. Ah, mas teve um que se perdeu, irmãos, o que faz a diferença aqui no nosso meio com relação ao que nós vamos avançar ou não, é o nível de entrega que nós vamos ter à palavra que nós estamos recebendo. A palavra é uma só, você está recebendo a mesma palavra. Ainda mais agora com as gravações, você pode ouvir até os cultos que você perdeu. Não é verdade? Então, a palavra é uma só. O que vai determinar o nosso avanço e o nosso crescimento? A forma como nós absorvemos essa palavra e praticamos ela. Então, Jesus, ele tinha convicção do que ele tinha feito naqueles homens. Então, quando ele volta, ele sacode, ele começa... A primeira pessoa que ele começa a dar uma levantada é em quem? Pedro. Trata Pedro. Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas. Ei, eu não desisti de você. Mesmo eu te avisando que você ia me negar, mesmo te falando o que ia acontecer, eu estou aqui ainda, não desisti de você. Ei, irmãos, tem noção do que esses homens andaram com Jesus? Eles viram coisas que a gente nunca nem vai imaginar, tem coisas que nem foram relatadas na Bíblia. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Deus não desistiu de Pedro. E Pedro foi quem foi, mesmo com tudo isso. Deixa eu te falar algo. Talvez você já ouviu tantas palavras, já recebeu tantas coisas e por algum motivo você desanimou, por algum motivo você perdeu o foco e talvez você até achou que Deus desistiu de você. Mas hoje, nessa noite, eu estou te dizendo, Deus não desistiu. Ele ainda acredita em você, Ele confia em você, Ele está esperando você se levantar por dentro para Ele poder despejar dentro de você todo, para que Ele possa aflorar dentro de você todo o potencial que Ele já preparou. Tudo está dentro de você, irmãos. O que eu e você precisamos fazer é pegar isso, andar à luz disso cada dia mais, acreditando em quem nós somos, quem constituiu a gente. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é na sua habilidade, não é na minha habilidade. É um dom, é algo vindo da parte de Deus. Irmãos, pela minha habilidade natural, eu não conseguiria nem falar em público para vocês aqui. Eu não conseguia. Mas porque a graça de Deus me assistiu, a unção de Deus me assiste, eu consigo. É dessa maneira, irmãos. Então, não desista. Persevere. Não está acontecendo? Por enquanto. Mas já, já as coisas vão acertar. É porque ainda não terminou, é porque ainda não acabou, e já já você vai ver a manifestação da promessa de Deus na sua vida, amém? Então não retroceda, não desanime, guarde firme a promessa, porque aquele que fez a você a promessa é fiel para cumprir, amém? Você foi abençoado nessa noite? Amém? Fique de pé, por favor, eu queria chamar aqui o Ministério de Música. Glória a Deus, nós vamos ter um momento agora de oração. Eu queria que você refletisse um pouco a respeito daquilo que foi ministrado, a forma como o Espírito Santo tratou no teu coração, que você possa ter esse momento onde você vai se abrir mesmo para o Espírito. Talvez seja necessário que você fale: Pai, olha, estou aqui, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz isso e aquilo, mas estou aqui para o que o Senhor precisa. Me ajuda a crescer, me ajuda a romper essas barreiras. Irmãos, Ele é teu Pai. Você não adianta esconder nada dEle. Ele sabe como a gente pensa, que dirá aquilo que a gente vai falar. Então, se abra para Ele. Se abra para Ele. Peça a Ele sabedoria para você administrar as coisas que estão vindo até a sua mão. Peça a Ele sabedoria para que você possa discernir coisas que você precisa romper, coisas que você precisa abrir mão, renunciar, coisas que você vai precisar ter sabedoria para lidar com pessoas. E eu creio que Ele vai te dar essa sabedoria, vai te dar essa capacitação, vai te dar essa condição para que você possa viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém?